ser, vou repetir, porque realmente o meu microfone estava não a funcionar. Agradecer realmente à Comissão de Defesa Nacional e a este grupo de trabalho o convite que foi feito à Liga dos Combatentes para estar presente nesta sessão. Como é do vosso conhecimento, os combatentes da Liga dos Combatentes da Guerra do Ultramar têm direitos definidos pela Lei 9/2002. Esses direitos foram revistos e diminuídos severamente pela Lei 3/2009. Só o Estatuto Antigo Combatente em 2020 veio definir mais alguns direitos dos antigos combatentes, do que se sublinha um facto que me parece que é o mais significativo e que aí apareceu no Estatuto Antigo Combatente pela Liga de Proposta da Liga dos Combatentes, que é a distribuição de um cartão onde se lê que somos titulares do reconhecimento da nação. Ora bem, este título julgo que conduziria a mais atenção relativamente aos combatentes em geral, nomeadamente aos seus direitos estabelecidos pela Lei 9/2002. O Estatuto, como do anterior, não veio trazer qualquer benefício ou confirmação de qualquer direito no âmbito da saúde e do apoio social. Apenas a taxa moderadora foi incluída no Estatuto Anticombatente, mas isso, passado um mês ou dois, foi estendido a todos os cidadãos portugueses. Portanto, o Estatuto trouxe vários direitos morais, pouco de apoio social e de apoio à saúde, ou nada. E, portanto, a Liga dos Combatentes, a partir de 2021, como é de conhecimento desta Comissão de Acompanhamento ou daquela que naquela altura estaria em funções, desde 2021 envia a esta Comissão uma proposta de lei e também tem enviado a todos os governos para que fosse alterado aquilo que foi estabelecido no Estatuto Anticombatente ou que não foi estabelecido no Estatuto Anticombatente. Esses projetos de leis foram distribuídos, previam até que esses direitos fossem adquiridos em 6 anos, como esse tempo passou, a nossa proposta é de 2022, estamos em 2026, hoje temos uma proposta mais robusta, embora com o mesmo significado, mas não tão longínqua no tempo para ser concretizada. Permitam-me, por isso, que passe a abordar a minha intervenção com base nas seguintes referências. Proposta recente do Partido Socialista, aprovada pela Assembleia da República em 2025. Proposta da Liga dos Combatentes, desde 2021, apresentadas ao Governo e à Assembleia da República. Cumprimento estabelecido pelo Estatuto Anticombatente, um ponto de situação e, finalmente, conclusões para enumerar ações urgentes. A proposta recente do Partido Socialista, que foi aprovada para a Assembleia da República em 2025, resulta de uma visita solicitada pelo seu secretário-geral do Partido Socialista à Liga dos Combatentes, onde expôs a sua intenção de apresentar à Presidente da República uma proposta que, em síntese, era o aumento de 50% do coeficiente especial de pensão, do suplemento especial de pensão, não falando sequer no acréscimo vitalício de pensão. Nessa altura, tive a ocasião de dizer ao seu secretário-geral, e agradeci profundamente o interesse do Partido Socialista em desejar mexer neste assunto, que nós há anos vínhamos dizendo que era necessário mexer em termos políticos, mas tivemos a ocasião de dizer ao seu secretário-geral do Partido Socialista que realmente 50% de 75 euros por ano, 100 euros por ano, 150 euros por ano, não seria bem recebido pelos combatentes. Eles diriam mesmo que era mais uma mão cheia de nada e mais uma esmola do outono. No entanto, o Sr. Secretário-Geral, na altura, disse que já tinha apresentado essa proposta e, portanto, foi mesmo apresentado na Assembleia da República e foi aprovada pela maioria dos partidos, com o voto contrário da AD. Daí resultou que os antigos combatentes ficaram tristes e descontentes. Os combatentes, digamos, carenciados, ou seja, aqueles que recebem a pensão social e a pensão rural, julgo na altura, no momento, 255 euros por mês, foram aumentados. Em 2002 foram 3,5% da pensão. Passou para 7%. Passou para 14 euros mês. E agora foram aumentados 50%. Ou seja, quem não tem dinheiro para pagar a luz, nem a água, e talvez só tenha para, nem para a renda de casa, e tem que encontrar formas de viver, foi entendido dar-lhe mais 7 euros por mês em 2027. Aos antigos combatentes, estimam-se em menos de 300 mil, que recebem 75, 150 euros por ano, foram aumentados 50% em 2027. Ou seja, foram aumentados 1,5 euro por mês, quem recebe 75 euros, 2,09 euros por mês, quem recebe 100 euros, e 3,1 euros por mês, quem recebe 150 euros. Estes são os números atribuídos por lei, porque depois há os acréscimos, já não são bem estes, sempre são mais 20 e tal euros, 20 e tal euros com os aumentos que têm ao longo dos anos. Portanto, são aumentos que eu disse ao Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista que não apresentasse, porque o que saiu na imprensa seguidamente foram altas letras dizendo antigos combatentes viram os seus suplementos de pensão aumentados 50%. Enganador. Não dos combatentes, porque eles vão receber aquilo que lhes vão dar. Mas realmente é triste para quem representa os combatentes ter que dizer isto, vir representando isto há anos e anos e anos, assim como estamos descontentes por isso. Estamos regozijados por aquilo que aconteceu em relação aos medicamentos, porque realmente, finalmente, finalmente, este governo, através do Ministro da Defesa Nacional, Dr. Nuno Melo, não é partido, aqui nós, a Liga, é uma instituição apartidária, porque pelo estatuto não pode tomar partido, mas é reconhecido. Portanto, este Ministro da Defesa merece o nosso reconhecimento, porque teve a coragem de chegar e conseguir dar medicamentos grátis em janeiro deste ano, a 100%. Portanto, é medidas destas que nós reconhecemos. E quando criticamos medidas como aquela que eu acabei de dizer, e o Partido Socialista não tem culpa nenhuma, teve uma iniciativa. Os outros partidos é que deviam recumprir aquilo que dizem quando andam em campanha. Uns dizem que dão 300 euros por mês. O próprio Partido Comunista já fez propostas concretas de acordo com aquilo que é a ideia e foi reprovado pela Assembleia da República, no plenário. Fez uma proposta de 50 euros por mês. Nós estávamos calados, se isso fosse atribuído. Aliás, estaríamos calados se fosse cumprido aquilo que estava na Lei 2002. A Lei 2009 é absolutamente terrífica. Já vou explicar porquê. Daqui resulta, da Lei 2009, que receberam, os que receberam de 2 a 2009, é que de 2 a 2009 foi possível o Estado cumprir 200 ou 300 euros por mês aos combatentes, praticamente todos. Mas em 2009 descobriram que isso não era possível. E então fixaram o preço, ficaram 75, 150 euros. Mas a partir de 2009, há uma instituição que foi já tinha assinado em 2002, mas não tinha feito qualquer influência negativa nos suplementos atribuídos pela Assembleia da República. Mas em 2009, a Caixa Geral de Aposentações altera completamente o espírito da Lei de 2002. Devia ser revogada. E eu vou explicar porquê. Há gente que deixou de receber o que recebia sem qualquer explicação. Outros viram reduzidos o suplemento especial de pensão, ou o complemento especial de pensão, sem qualquer explicação, e têm que andar a perguntar porquê é que receberam. Mas eu vou só dar um exemplo, porque são dezenas e dezenas de cartas que a Liga dos Combatentes recebe. Vou ler a última, de 14 de abril deste ano, em 14 de abril, e uma resposta que eu dei em 5 de maio deste ano, diz o senhor combatente ao presidente da Liga dos Combatentes: os meus respeitosos cumprimentos vêm por este mês por a vossa excelência os seguintes problemas. Estive em Angola em comissão de serviço militar obrigatório nos anos 66 a 68, colocado na região dos Dembos, no Zemba, durante um ano. Depois fui para a fazenda Tabi, perto do Ambriz, onde permaneci até ao final da minha comissão. Tudo isto considerado zona crítica de guerra. Ora, sendo estas zonas consideradas de alto risco de 100%, tive o direito a uma subvenção vitalícia anual de 150 euros. Depois, reparem bem, depois, sem saber porquê, passei a receber 100 euros. E eu atualmente estou a receber 50 euros anuais. A minha pergunta é: qual o motivo da redução monetária? Ninguém respondeu. Ninguém justificou porque é que deixou de receber aquilo que recebia. Mas este é um caso de ontem. Dezenas, dezenas, dezenas de casos como este, em que a Caixa de Aposentações é um Estado dentro do outro, dentro do Estado. E, portanto, os senhores estabelecem aqui uma coisa, mas a Caixa de Aposentações depois entende que é outra. Relaciona com as pensões, com o sistema de segurança social, etc, etc, etc. Bem, eu não vou, mas eu vou ler, e desculpem aquilo que eu vou ler. Mas é que eu li isto várias vezes, e os senhores também leem na comissão, leem na internet. A Liga diz o que é que a Liga faz, para não dizer outras coisas, não é verdade? Mas aos deputados da Assembleia da República ainda são maus cáusticos. Eu vou ler, desculpem, eu vou ler o que é que este senhor diz. Eu não sei se ele não tem razão de dizer, isto não corresponde à verdade, mas é o que ele sente. Seria assim um montante tão exagerado que estava a receber? Pois, em comparação com os senhores deputados da Assembleia da República, ouça, não ouça. Eu tenho que ter coragem para dizer isto, para os senhores verem que a Liga dos Combatentes, quando um combatente diz que nós não fazemos nada, os senhores também são, por não tomarem a ação correspondente, injusta, para que realmente os combatentes se calem, são sujeitos a críticas destas. Pois, em comparação com os seus deputados da Assembleia da República, que recebem valores acima de 1.000 euros, julgo ser nada de mais, não ser nada de mais. Que injustiça! Perante aqueles que andaram a defender a pátria e aqueles que nada fizeram em prol da mesma. Isto é justo para os deputados, mas é o que eles dizem. Portanto, registrem que é isto. Eu não vou ler. Os medicamentos diz que não recebe, mas os medicamentos, eu respondi-lhe. Eu respondi-lhe. Não vou dizer a resposta, mas vou dizer que ele está cheio de razão quando fala em que recebeu 150, passou para 100, e agora recebe 50, mas não sabe porquê. E pergunta ao presidente da Liga dos Combatentes porquê. Bem, portanto, isto é uma parte, mas este aspecto do complemento especial de pensão, do suplemento especial de pensão e do acréscimo vitalício de pensão, ou seja, o apoio social é fundamental que esta Assembleia da República não aprove coisas sem estudar. Porque não acredito que quem votou no plenário acreditasse que ia dar 1, euro por mês a um combatente que esteve 2 anos na guerra, ou 3 anos ou 4. Não acredito que tenha estudado o assunto. E, portanto, eu também disse que não devia ser feito, mas foi feito. E, portanto, nós estamos agora aqui num puzzle difícil.
Sr. General, eu pedia-lhe que...
Bem, sei lá, rápido.
Se puder concluir.
Muito bem, mas eu ainda tenho mais umas coisinhas para dizer, na verdade. Mas estejam descansados que eu vou deixar cá isto.
Faça favor. E relembro
se quiserem, também, até já distribuo. Vou distribuir, trai tudo o que eu digo aqui. Está aqui.
General, relembro
talvez
também que
com menos entusiasmo, mas está cá escrito.
Dispõe e disporá de uma segunda ronda depois para responder aos seus deputados, em que também pode.
Mas é para responder às vossas questões.
Certo.
Também, se são 3 deputados, damos de tempo.
Juntou-se também o seu deputado João Almeida, do CDS-PP. Portanto, e o seu deputado Luís Dias, do Partido Socialista.
Portanto, eu vou dizer o seguinte: já disse que. Nós defendemos para o coeficiente de pensões para os carenciados tenham vencimento mínimo por mês. São 1.700. 1.700 vezes 800 euros que seja o vencimento mínimo dá 16 milhões de euros por ano. E no dia seguinte, se é 16 milhões mesmo, mas daquele que morreu no dia seguinte. E daqui a 20 anos é zero. São 16 milhões de euros para retirar da pobreza mínima 1.700 antigos combatentes com vencimento rural. Se não quiserem fazer tudo, ao menos que façam esta parte. Quanto aos outros 300 mil, defendemos um vencimento mínimo por ano. Na altura em que a Lei 2002 recaiu sobre os combatentes em geral, foi atribuído aos combatentes da Índia 150 euros por mês. Já alguém ouviu falar de reivindicações dos combatentes prisioneiros da Índia? Receberam 150 euros, mas estão calados. Agora, estes recebem 1,5 euro por mês de aumento e recebem 75 euros por terem. Portanto, isto faz parte de umas reivindicações justas dos antigos combatentes. Nós propomos aqui, portanto, para os outros 300 mil, seja o vencimento mínimo por ano. Mas se não quiserem fazer tudo de um ano, que façam em 3. Já não propomos 6, como propusemos aqui em 2021. Porque já a nós morrem-nos 1.000 por ano agora. Há 2 ou 3 anos morreram-nos 200. Temos 100 mil combatentes. Bem. Portanto, isso dá 240 milhões. Está aqui as contas feitas, simples. Menos aquilo que estão a receber agora, dá 100 e tal milhões de euros. Consideramos igualmente que os prazos estabelecidos de 11 meses, 2 anos e mais 2 anos deviam ser revistos e os direitos serem adquiridos para quem esteve mais de 6 meses. Generalizar a 6 meses e não andar aqui quem teve 1 ano, quem teve 2, quem teve 3, quem teve mais de 6 meses recebe. Também devia ser extensível a gratuidade dos museus para antigos combatentes, que se resume agora aos 25 museus públicos, a extensão dos museus de responsabilidade municipal e aos museus das Forças Armadas. Quanto ao cumprimento do estabelecido no Estatuto Anticombatente, o decreto, já referi, 6/2024, embora não previsto, veio dignificar e respeitar os anticombatentes e a sua memória ao auditar a isenção da taxa moderadora, único benefício do Estatuto Anticombatente, os 100% dos medicamentos. E já está em execução desde janeiro deste ano. A gratuidade de um passe intermodal dos transportes públicos nas áreas metropolitanas e comunidades internacionais para antigos combatentes, viúvas e viúvos foi uma boa intenção que uma portaria regulamentadora transformou em necessidade de revisão urgente ao reduzir a gratuidade para 32 km da residência, o que faz rir muitas pessoas. Muitos combatentes riem, escrevem à Liga. Eu daqui para ali paguei, agora faltam 10 quilómetros, vou pagar, não paguei. Agora faltam 10 para lá, falta pagar 10 quilómetros, mas geral. Riem-se com estas formas, 32 quilómetros da residência. Portanto, nós propomos que isto seja revisto. Desconhecemos se algum antigo combatente tenha sido já contemplado com a aplicação do direito de preferência na habitação disponibilizada pelos organismos da administração. Não tenho indicação nenhuma, embora o Estatuto diga que tem preferência na habitação social. O direito de ser velado com a bandeira nacional ainda não está cumprido na sua generalidade, sendo uma responsabilidade autárquica que é difícil de sua garantia da execução. A Liga dos Combatentes já comprou madeiras, compra e entrega às câmaras, mas onde tem núcleos, mas depois as juntas de freguesia não sabem. Portanto, não está a ser cumprida na generalidade. A Liga dos Combatentes.
Eu pedi-lhe mesmo.
Já passou os 10 minutos?
Já passou. O meu general já passou os 20 minutos, que é o dobro do tempo concedido, todavia, uma vez que...
Muito bem.
Se trata também da Liga...
Não, mas é que ainda tenho algumas coisas para dizer. Lembrar, mas tem também tudo já nas vossas mãos aquilo que a gente propõe.
Eu vou então dar a palavra aos grupos parlamentares, Sr. General.
Depois eu tenho mais 10 minutos, na verdade. Sim, então, faço-me ouvir. Sou todo. Muito obrigado. Fazem favor. Para mim é...
Muito obrigado, Sr. General. Passo então a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PPD-PSD e dou a palavra à Sra. Deputada Liliana Fidalgo. Passa a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, excelentíssimos senhores. Permitam-me que comece por deixar uma palavra de profundo respeito e reconhecimento pelo papel que os militares portugueses e, em particular, aos antigos combatentes. Falamos de homens e mulheres que serviram Portugal em circunstâncias exigentes, muitas vezes com sacrifícios pessoais, familiares, emocionais, que não se esgotaram no momento em que terminou a sua comissão de serviço ou a sua missão militar. Sabemos que a Liga dos Combatentes tem, ao longo da sua história, desempenhado funções essenciais, como a preservação da memória através da defesa da dignidade dos antigos combatentes e do apoio que se encontra em situação, daqueles que se encontram em situação de maior fragilidade. Tudo isto deve lembrar ao Estado que a gratidão não pode ser apenas uma expressão. Tem de se traduzir em direitos, em respostas sociais, em cuidados de saúde, em acompanhamento clínico, em apoio na fase mais avançada da vida e em respeito pela memória daqueles que serviram. Esta audição, por isso mesmo, tem que ser mais do que um momento de reconhecimento, embora esse reconhecimento seja devido e nunca deve faltar, deve ser por isso também um momento de escuta concreta e também agradecer ao Sr. Presidente pela flexibilidade que teve no tempo dado. Queremos perceber, também pela experiência da Liga, que medidas estão a chegar aos antigos combatentes, que direitos consideram que não estão a ser efetivados, que respostas são insuficientes e que prioridades devem orientar o trabalho parlamentar. Da nossa parte, a nossa abordagem é de respeito institucional, de disponibilidade para ouvir e de vontade de contribuir para soluções realistas e executáveis. O objetivo é que o Estatuto Antigo Combatente e os demais instrumentos de apoio não sejam apenas normas no papel, mas respostas sentidas na vida concreta de quem serviu Portugal. Portanto, de forma muito concreta. Tendo presente a disponibilidade que o Governo tem demonstrado para continuar a responder às preocupações dos antigos combatentes, quais são para a Liga dos Combatentes três prioridades numa revisão do Estatuto do Antigo Combatente? E no domínio da saúde e do apoio clínico, em especial na saúde mental, que falhas consideram que continua a existir no acompanhamento dos antigos combatentes e que medidas concretas considera a Liga que devem ser reforçadas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaremos então a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados aqui presentes e cumprimentar os excelentíssimos representantes da Liga dos Combatentes. Queria também agradecer a introdução que fez, esclareceu muitas das dúvidas até que eu lhe tinha para colocar no final. Isto porque o Partido Chega, desde o início, que tem encarado esta causa de forma séria, porque acreditamos que temos que repor alguns direitos que não têm sido reconhecidos aos antigos combatentes. E fazemos, pode não ser reconhecido da vossa parte, mas fazemos, acreditem, de forma determinada e por convicção clara. Isto porque, e já foi referido aqui pela senhora deputada do PSD também, estamos a falar de homens que Portugal chamou e que cumpriram essa chamada e de famílias que tiveram que suportar essa ausência e tudo o que os senhores passaram. E de uma dívida nacional que, na minha opinião, ainda está por ser saldada. E digo-vos isto de uma forma muito pessoal, porque também me toca, porque eu sou filho, o meu pai é antigo combatente do ultramar, teve em Moçambique, e sempre teve muito orgulho nessa fase da sua vida e de ter servido Portugal. Aliás, há uns anos recebeu a medalha comemorativa das campanhas, que é um ato simbólico, mas lembro-me bem de como ele a recebeu. Com alguma vaidade, devo dizer, mostrava aquilo a toda a família, e principalmente porque talvez tenha sido das poucas ocasiões em que houve um reconhecimento do serviço que ele prestou a Portugal e de que hipotecou vida dele, com gosto, no caso dele, que tenho tão honra em tê-lo feito. E por isso, eu compreendo esse orgulho, assim como compreendo a frustração de quem sente que esse orgulho nunca foi plenamente retribuído, que é o caso de muitos ex-militares e antigos combatentes. E, como, já agora, como comentário lateral, o meu pai é sócio da Liga dos Combatentes e fervoroso defensor da Liga dos Combatentes. Todos estes sinais que eu referi são importantes, porque uma medalha honra, uma cerimónia também honra, uma palavra pública também honra, todos nós gostamos de ouvi-la, mas nenhuma delas substitui o que o Sr. General referiu da justiça concreta, material e palpável. E é aqui que começa, na minha opinião e na nossa opinião, a insuficiência da resposta que o país tem dado aos seus antigos combatentes. Há demasiados anos que penso que os antigos combatentes sentem que Portugal recorda-os em certos momentos, mas esquece-os nos outros. E, simultaneamente, isto é um comentário bastante pessoal também, que é, ao longo dos anos, penso que se foi instalando uma forma de olhar para os antigos combatentes que os diminui, ao contrário de os honrar. E é quase como se os senhores, aqueles homens todos que combateram ao serviço deste país, tivessem que carregar, muitas décadas depois, uma culpa retrospectiva construída por pessoas que sabem como é que a história acabou, não sabem como é que ela começou e não tiveram que viver desde o seu princípio, como os senhores o fizeram. Isto acaba por ser cómodo, mas não é sério e, acima de tudo, achamos que não é justo. E há que olhar, este olhar tem consequências e, durante décadas, eu acho que se traduziu e ajudou este silêncio institucional e a ausência de políticas sérias e apenas em respostas simbólicas quando eram devidas coisas mais concretas. E nós, enquanto democracia madura, temos que saber distinguir o debate histórico e legítimo do respeito institucional devido a quem serviu o país. No grupo parlamentar do Chega, e achei muito interessante o documento que o Sr. General nos entregou e as propostas que lá estão como urgentes, porque nós temos apresentado uma série de iniciativas, muitas delas rejeitadas em legislaturas passadas, outras rejeitadas em sede de Orçamento de Estado, e neste momento temos duas que aguardam discussão em plenário, exatamente com duas coisas que o Sr. General referiu: gratuitidade dos transportes públicos em todo o território nacional e o aumento do complemento especial de pensão para um valor mínimo de 300 euros. Como disse, estão a aguardar a discussão em plenário e espero que desta vez possa ser diferente e possamos fazer diferente, porque penso que poderão ser medidas que não resolvem tudo, mas ajudarão a resolver alguns problemas. Em relação à Liga dos Combatentes, eu acho que somos inequívocos no reconhecimento do vosso trabalho, que é um trabalho meritório. E em diversas áreas, não só na preservação da memória, que é uma coisa cada vez mais importante, e o Sr. General falou em passant, mas daqui a uns anos, infelizmente, muitos já não poderão contar essa história. Alguns dos problemas também, como diz, serão resolvidos, infelizmente. Espero que nós possamos ter a oportunidade de os resolver antes deles serem resolvidos pelo ciclo natural das coisas. E o apoio que os senhores prestam aos antigos combatentes, às famílias, podia estar aqui a alargar, mas os senhores sabem melhor, há coisas fabulosas que os senhores fazem, e há uma dimensão humana e comunitária que eu acho que não é um tema menor, porque, então, por exemplo, no interior, eu sou eleito por Porto Alegre, os núcleos é um momento em que muitos dos ex-combatentes podem conviver, recordar os velhos tempos, alguns vão jogar às cartas, e é uma coisa que é um papel social que eu acho que é muito importante também na Liga dos Combatentes. Dito isto, queria-vos deixar algumas perguntas. Uma já me respondeu o Sr. General, que era quais eram as alterações legislativas mais urgentes para esta legislatura, estão muito bem identificadas e claras. Outra tem a ver, o Sr. General falou de críticas que lhe chegam, também nos chegam algumas críticas, como o senhor diz e bem, que, de combatentes que não se sentem plenamente representados pela Liga, que consideram existir uma separação excessiva entre os sócios, ou seja, quem paga as cotas, e todos os outros combatentes. E por isso, tinha curiosidade em perceber como é que os senhores olham para esta percepção e que caminho acreditam que tem que ser feito para aproximar ainda mais a instituição de quem ainda não se sente dentro dela, e que são ex-combatentes como os outros. E por acaso o Sr. General nunca falou dos sócios da Liga dos Combatentes, falou sempre dos ex-combatentes, que é isso que lhe interessa. Ponto final. Tenho que lhe reconhecer isso. Depois há outra questão também ligada com este ponto, que tem a ver com aquele protocolo que a Liga fez com o Hospital das Forças Armadas, e que estamos a falar, no fundo, por um benefício associativo de quem pertence à Liga dos Combatentes.
Para terminar, senhor.
E estou mesmo quase a terminar. E a minha questão é se faria sentido caminharmos para uma solução mais ampla que chegasse a todos os antigos combatentes. Acredito que a resposta seja positiva, mas gostava de os ouvir. E só para terminar, porque eu numa última audição usei esta frase para terminar, que é de um senhor que é Calvin Coolidge, que foi o 30º presidente dos Estados Unidos e que dizia uma coisa que eu acho pertinente, que é: uma nação que esquece os seus defensores será ela própria esquecida. e eu penso que Portugal não pode ser essa nação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e um cumprimento muito especial ao Sr. General e a todos os elementos de direção da Liga dos Combatentes que recebemos aqui hoje com muita honra da nossa parte. Permita-me uma nota prévia. Eu, depois de ouvir o Sr. General, eu fiquei com a impressão, e vai-me permitir isto, que enquanto sócio da Liga dos Combatentes, desde 31 de agosto de 2017, de ter as cotas em dia, felizmente, de ter sido condecorado em 2021 pelo Sr. General com a Medalha de Mérito da Liga dos Combatentes, depois de termos erigido em Vendas Novas um monumento aos antigos combatentes, eu fiquei com a impressão, depois da sua intervenção, que há dias em que mais valia ser autarca do que ser deputado, porque somos vistos de outra maneira e resolvemos as coisas de outra maneira do que aqui. No entanto, deixe-me dizer-lhe, Sr. General, que com o respeito que lhe tenho, entendo que, usando expressões alentejanas, grão a grão, enche a galinha ao papo e mais vale um pássaro na mão do que realmente dois a voar. E permita-me esta questão de lhe dizer que, às vezes, percebendo o que está na gênese da sua intervenção, o que ouvem e o que sentem no dia-a-dia dos ex-combatentes, aqueles que tentam fazer alguma coisa para que, de alguma forma, não sejam esquecidos, também merecem, penso eu, da parte da Liga, o reconhecimento de que há condicionantes que não lhes permitem às vezes fazer mais. E para o PS, neste momento na oposição, o mais simples seria agarrar no caderno de encargos que a Liga nos traz e apresentá-lo ao Governo como nosso projeto, mas não seria sério. Não seria sério porque fomos Governo antes, seremos e esperemos nós Governo a seguir, e portanto temos de ter uma linha e um fio condutor de responsabilidade também ao nível financeiro que nos permita apresentar propostas que saibamos que podem ser executadas no Orçamento de Estado, que no caso é isso que está em causa. E, portanto, dizer-lhe que percebo integralmente, e já tivemos os dois a oportunidade de falar sobre isto em Mourão, por exemplo, no centenário do núcleo de Mourão, portanto, já tivemos a oportunidade de falar nisto noutros fóruns e noutros momentos, mas estes 50% mais 50% são um passo que nós consideramos que é um primeiro passo de um reconhecimento, e pode ser simbólico. Eu sei que ninguém paga as contas com simbolismo, mas a verdade é que não haver nem simbolismo sequer, eu acho que muitas vezes isso sim é deixar cair no esquecimento, e o que nós tentámos fazer com a agenda legislativa foi que não deixar cair no esquecimento aquilo que são as reivindicações também dos ex-combatentes. Esta foi uma proposta, antes fizemos em conjunto com a Liga um conjunto de melhorias que o Sr. General já frisou na sua intervenção, nomeadamente no Estatuto. Preocupa-nos, no entanto, um conjunto de circunstâncias e, portanto, as reivindicações, o caderno de encargos da Liga é bem-vindo, portanto, ainda por cima atualizado e, de alguma forma, com um upgrade de informação que ainda não tínhamos. Vamos analisá-lo, obviamente, com a devida atenção que nos merece, mas há questões aqui que eu queria também colocar ao Sr. General que têm a ver também com aquilo que nos chega. O Sr. General leu mensagens de ex-combatentes. Eu não lhe faria isso, mas eu não trouxe as dezenas de e-mails que também recebemos, porque os deputados, não há nenhum aqui que não receba diretamente no Correio do Cidadão as comunicações dos ex-combatentes, e há duas preocupações que eu queria que o Sr. General abordasse na resposta. Uma tem a ver, e já foi aqui falado, com o facto de haver ex-combatentes excluídos de alguns direitos pelo simples facto de não serem sócios da Liga. Esta é uma questão que ainda deixa de fora pessoas que combateram, nomeadamente, a questão de ter o cartão da Liga ser obrigatório para o acesso, por exemplo, à questão da saúde, ao HFAR e a outras questões. Essa é uma, e são diversas comunicações que temos recebido sobre isso. A segunda tem a ver com o programa dos medicamentos, que já aqui falou, e de algumas dificuldades ainda de dezenas de combatentes que não estão a ter ainda o acesso a uma medida que é positiva, que foi saudada, aliás, aqui na Comissão de Defesa por todos os grupos parlamentares, e portanto não é por ser de um partido A, B ou C, nós na Defesa temos uma postura de trabalho um pouco diferente, se calhar, do restante Parlamento. Nós aqui procuramos consenso e procuramos uma visão comum para uma área que é de soberania nacional, e portanto é assim que, no nosso entendimento, deve ser conduzido o processo legislativo também. E, portanto, nesse sentido, a medida é positiva, há ainda problemas, e eu queria saber, em primeiro lugar, se têm conhecimento desses problemas na Liga, se vos têm chegado também essas situações, e se tem sido, o que é que tem sido feito com o Ministério para destravar, de alguma forma, essas questões que estão ali a prender o acesso ainda a alguns cidadãos que que são ex-combatentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Sr. General, Srs. Representantes da Liga, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, também apresentar os nossos cumprimentos, respeito e obviamente, reconhecimento. Nunca é demais dizê-lo e em cada oportunidade que temos de estar juntos poder reiterar. As questões estão faladas e sabemos perfeitamente quais são. Eu vou, para além de dar boa nota do nosso conhecimento das reivindicações, também transmitir-vos aquilo que já sabem, que é as que dependem apenas do Ministério da Defesa. Não é só com este Ministério ou com este Ministro. As que dependem exclusivamente do Ministério da Defesa têm sempre uma resolução e uma possibilidade de resolução diferente daquelas que dependem também da intervenção de outros Ministérios. E entre estes, tudo aquilo que passe pela Segurança Social e, designadamente, por sistemas de pensões, tem sempre uma complexidade porque há muitas questões, não é uma desvalorização nem uma relativização da importância dos antigos combatentes, muito pelo contrário, mas há, de facto, muitas questões ao mesmo tempo a serem discutidas. No entanto, há uma questão que foi aqui falada, que tem a ver com outros ministérios também, e que é essencial e que eu penso que se vai conseguir concretizar, que é a questão dos passes e dos transportes. É, de facto, algo muito relevante. O PSD e o CDS apresentaram já uma iniciativa também, sobre esta matéria, no nosso caso de uma recomendação ao Governo, porque já falámos com o Governo e temos essa indicação. Obviamente que sabemos que da parte, isto aqui estamos na Comissão de Defesa, não há problema de o dizer, da parte do Ministério da Defesa está tudo desenvolvido nesse sentido. Há dois outros ministérios que intervêm, o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças, e obviamente é preciso tratar disso. O que é importante dizer aqui? Já temos uma solução para tentar convencer, entre aspas, os outros ministérios relativamente ao impacto financeiro, que é não só estender o passe, mas também fazer uma alteração na relação com as empresas concessionárias dos transportes, para que se compense em função das viagens efetivamente feitas e não do número de passes. Porque o critério que foi usado no passado foi o número de passes emitidos, e obviamente isso é muito favorável para as empresas, e mais desfavorável para o Estado, porque há muitos antigos combatentes que têm o passe, mas que pouco o usam, e portanto, faz sentido que se tente ir para as viagens efetivamente feitas. Depois, outra questão, nós também, mesmo quando temos soluções, não devemos dizer fez-se a solução e está tudo resolvido. Há a noção de que, relativamente aos medicamentos, sendo um avanço muito grande, há algum problema por causa dos cartões, e não é só em relação aos medicamentos, a outros benefícios, o problema dos cartões continua a existir, o tempo que demora a emitir os cartões, a dificuldade, e portanto o que eu pergunto é se entendem que aquilo que foi anunciado pelo Sr. Ministro haver acesso aos benefícios a partir do momento do requerimento e não a partir do momento da emissão dos cartões, se pode obviar a estes problemas e, portanto, a parte dos mails que nós recebemos e que fez referência ao deputado Luís Dias, ser ultrapassado. Depois temos também a questão dos antigos combatentes da Índia. A questão, nós sabemos que havia um regime próprio e, portanto, a questão aqui não é tanto quantitativa. Aqui é mesmo uma questão de reconhecimento e de honra, mas a pergunta é quase retórica. Se o facto de poderem ser finalmente considerados e reconhecidos como antigos combatentes, sem haver aqui a questão de os penalizar por algo que obviamente não podiam ter evitado, que é a situação em que a União Indiana tomou posse do território, de não poderem ser penalizados quase como uma vergonha para a vida, e foi uma vergonha para a vida, infelizmente, tiveram de viver com isso décadas. Mas de finalmente se resolver essa questão, se vos parece que também resolvida nesses termos, é adequado. E penso que era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. General Cito Rodrigues, tem agora 10 minutos.
Vou ser mais rápido, só para dizer que ainda relativamente ao o cartão do antigo combatente, portanto, ainda é uma ação que tem de ser difícil de cumprir, ainda não está resolvido. O Bacol Único não tem funcionado em condições. Há um esforço, mas ainda não está a funcionar em condições. A Rede Nacional de Apoio foi criada, a Liga dos Combatentes tem um protocolo com a Defesa Nacional, mas nunca recebeu uma verba desta Rede Nacional de Apoio. Eu vou respondendo já algumas questões. Quer dizer, eu tenho falado sempre dos combatentes em geral e nunca dos combatentes. Porque, de facto, nós somos uma instituição centenária, com mais de 100 mil sócios, e as outras associações são locais, reduzidas, a maior parte delas são inferiores a um dos nossos núcleos que estão espalhados por aí. Portanto, o que nós pensamos é o que eles pensam. E, portanto, aquilo que eu digo é o que eles pensam. E que eu, nós sentimos, já estamos há alguns anos na direção da Liga dos Combatentes. Tive N reuniões com todas as associações. As últimas, recentemente, fiz um protocolo recente com a Associação dos Fuzileiros, são o nosso núcleo. A Associação dos Prisioneiros de Guerra está no nosso, na nossa sede há 20 anos, porque lhe cedemos um espaço. A Associação dos Capacetes Azuis, recente, é nosso núcleo. Portanto, nós tentamos permanentemente que as outras associações se juntem a nós. Agora, cada uma delas tem um presidente e tem uma direção que precisa também de se fazer ouvir. E há 4 ou 5 até recebem algum apoio do Estado. Era bom que os seus relatórios também soubessem o que elas fazem. Fazem bastante menos do que faz a Liga. Mas nós temos boas relações com eles. A última vez que fiz uma reunião, uma carta que recebi diz: enquanto a Liga dos Combatentes depender da Defesa Nacional e tiver o estatuto que tem, nós não nos juntamos à Liga. É assim que, portanto, a Liga pretende unir todos os combatentes. E quando fala aqui, ficam a saber que aquilo que nós dizemos é o que eles sentem e é o que nós sentimos. Olha, o artigo 20 e 21 do Estatuto é dificílima a execução. Aliás, disseram à Liga e puseram institucionalmente a Liga com a obrigação de garantir a dignidade dos cemitérios em Portugal e no estrangeiro. Isso era uma coisa que nós fazemos há 100 anos. Agora está no Estatuto que nós temos que fazer e o Estado tem que dizer que dá, mas ainda não deu tostão nenhum concretamente, porque ainda nem regulamentou o artigo 20 e 21. Porque se for regulamentar, nós temos que ir buscar a Richburgo. Se alguma família pedir os que estão sepultados há 100 anos ali em Richburgo e em Boulogne-sur-Mer, nós temos que os trazer, porque o número 21 não foi proposta da Liga. Alguém escreveu, concluiu que o Estado vai pagar quando um familiar. Também tenho a dizer que não tenho nenhum pedido para repatriamento. E o Estatuto já tem 6 anos. Conclusões. Só para dizer, e depois vou dar umas respostas, algumas que isenção do IRS sobre os complementos e suplementos especiais de pensão, revisão positiva do complemento especial de pensão e do suplemento especial de pensão, revisão positiva e generalizada por todos os tratos, atribuição do cartão do antigo combatente a todos os militares saídos do ultramar. Atenção, não é a Índia que está em causa, porque então isso é uma revolução interna. Se só toca nisso, eu já disse ao Sr. Ministro isto, atenção, não é o problema da Índia. Aliás, o problema da Índia foi tratado logo com 150 euros. Aqueles que foram para lá em 54 e que não são considerados combatentes, são considerados combatentes, mas não recebem e continuam a não receber. Quem não é considerado combatente e recebesse é todos os outros, Macau, Timor, Cabo Verde. É esse é que deviam ser distribuído também o cartão do outro combatente, embora não com direito à subvenção, porque não estiveram em áreas de 100% e áreas de alta periculosidade. Portanto, acho que o cartão a todos os militares saídos para o ultramar. Aliás, se hoje em dia nas operações de paz humanitárias, que vai 2 e 3 meses, recebe o cartão de combatente e combatente, porque o Estatuto diz, então o direito de 2 e 3 e 4 anos não tem direito ao cartão do combatente. Bem, revisão urgente da Lei 3 de 2009, ou sua revogação, dá-se a criar desigualdades e injustiças no método usado para a Caixa Geral de Aposentações, a quem foi dada a responsabilidade de definir quem tem ou não tem o direito e a quanto relativamente aos complementos suplementos especiais de pensão. Extensão da gratuidade dos museus aos museus municipais e às Forças Armadas e melhorar as condições de informação dos antigos combatentes, nomeadamente as oferecidas pelo Balcão Único de Defesa Nacional relativamente a cartões de antigo combatente e dos suplementos especiais de pensão. As vossas respostas. Vou começar aqui pela última, já disse. A Índia, portanto, não pode ser tratada isoladamente, tem de ser tratada com as outras, então, chamadas províncias ultramarinas. Os medicamentos relacionados com o cartão não parece que tenha grande relacionamento. Os medicamentos estão relacionados com o facto do indivíduo receber ou não receber suplementos de pensão. Foram aqueles que foram, de início, inscritos na relação de defesa nacional, portanto, por requerimento. Isso produziu uma lista e essa lista que é enviada para as farmácias. Se essa lista enviada para o Ministério da Defesa Nacional estiver lá o nome dele porque requereu o suplemento especial de pensão, não é preciso mostrar nada nas farmácias. Está lá já metido o nome dele. Se ele não requereu, também não tem cartão. E anda à procura do cartão, mas também não requereu, nem tem suplemento. E, portanto, também não tem medicamentos. Os medicamentos até estão a julgo, exceto nos Açores, com os problemas nos Açores. Há uns problemas nos Açores, aí há alguns problemas. Bem, o passe, portanto, fico satisfeito em ouvir que estão preocupados com os transportes e que o problema vai ser estudado e analisado, porque é fundamental. O problema do HFAR, extensível aos outros combatentes. Bem, nós levámos anos a conseguir que os membros das ligas combatentes fossem admitidos no HFAR. Mesmo assim, nós temos um protocolo com a anuência do Ministro da Defesa, do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e do Diretor do Serviço do Hospital das Forças Armadas, que tem um limite de 2.000 por ano, porque o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas sentou logo as mãos à cabeça que os combatentes iam a urgência e a fechar só com eles. Não, portanto, nós limitámos a 2.000 casos e já verificámos, já passou um ano, portanto, não chegámos aos 2.000 casos, porque o Porto e Lisboa, Vila Real, Santo António e Bragança, quer dizer, não vão para o Porto, é limitado. Não tem nada que os outros combatentes sejam, portanto, não é nosso problema deles não irem ou não irem. Nós conseguimos Liga dos Combatentes, depois de muitos anos, fizemos um protocolo. O problema não é nosso. Portanto, as outras associações já diz qual é a definição. Agora, a Liga dos Combatentes, realmente, honra os mortos e honrar a dignidade, e lutar para a dignidade dos vivos. Honrar os mortos. Nós estamos com um programa de conservação das memórias há 20 anos. Estamos agora em Angola. Regressou a comissão. Vamos estar até previsto 2000, está na nossa revista, até 2033 em Angola. Dentro de 15 dias vai novamente dois coronéis e dois sargentos mores para o norte de Angola, onde nós andámos meses e meses, estivemos 13 anos, a tirar do meio do mato corpos enterrados. Nós publicamos na revista, e se a revista vem para aqui, faça o favor de ver o que é que nós andamos a fazer na conservação das mortes. No apoio à saúde, quando nós falamos no apoio à saúde e os medicamentos, nós criámos 10 centros de apoio médico e psicológico social. Quando fala no stress pós-traumático, há 20 anos que nós temos centros de apoio médico, psicológico, social. Não vem isto mais escrito em parte nenhuma, nem na saúde, nada. É uma criação pessoal que conclui que era preciso termos apoio médico, apoio psicológico, na verdade, e criamos centros de apoio médico, psicológico e social com uma cabeça e temos 55 técnicos. Tratamos pessoas. No Covid fizemos 22 mil atos médicos. Agora, o ano passado, fizemos 16 mil atos médicos com psicólogos, com psiquiatras, enfermeiros, etc. Portanto, nós temos um programa amplo. Falámos aí em habitação. Os nossos núcleos, todos, 95% dos núcleos, já mudaram de instalação ou tiveram as suas instalações mudadas. Mas este é o seu presidente dali, que é nosso membro, em boas ligações tivemos, tanto que foi agraciado pela Liga dos Combatentes. Portanto, estamos a falar à vontade. Não temos partido, é bem o que eu lhe digo, não temos partido. É do PS, CDS, quem for, que se reconheça na nossa instituição, como percebeu o que era a Liga dos Combatentes ou o que era o problema dos combatentes. N presentes das câmaras foram agraciados por nós. Os cuidados de saúde, o HFAR já falei, outros combatentes já falei nas outras associações. As outras associações, tenho muito respeito por elas, está na hora. Querem vocês fazer alguma coisa, alguma... Deixe.
Eu só queria fazer duas observações. Uma delas já foi aqui aflorada, que tem que ver com os suplementos especiais de pensão e complementos especiais de pensão e acréscimo vitalício de pensão, que estão, para além de serem atribuídos uma vez por ano, em outubro, são tributados em sede IRS, o que é um caso escandaloso, é um caso kafkiano. É culpa não é deste governo, nem é de todos os governos. Todos os governos têm sido sensibilizados para acabar com esta vergonha. Os ministros da Defesa Nacional têm todos eles sido sensíveis a isto. Essa resposta que dizem é que não depende só deles. Portanto, dá a ideia que o Ministério das Finanças, dá a ideia que o Fisco tem mais poder que os governos. Portanto, é uma vergonha que os senhores juízes, os senhores magistrados judiciais, recebam um suplemento ou um complemento 14 vezes ao ano, de 900 euros, isento de IRS, e conseguiram resolver o problema dos senhores juízes e os combatentes, que foi-lhes atribuído estes suplementos desde o início, sujeito à tributação do IRS. Com uma agravante, é que no mês em que estes subsídios são atribuídos, mudam de escalão, porque estes subsídios não correspondem ao valor líquido. Portanto, o valor líquido costuma ser menos 20 euros ou 30 euros. Portanto, isto é uma vergonha. Outra questão que eu também queria chamar a atenção, mas que não foi aqui aflorada, tem que ver com a transmissão dos suplementos por morte do beneficiário. Enquanto que os suplementos especial de pensão e o complemento especial de pensão por morte do beneficiário transitam para a viúva continua a ter direito, relativamente ao acréscimo vitalício de pensão, isso não é possível. Portanto, eu acho que até há aqui uma questão de inconstitucionalidade, não é? Porque os direitos devem ser para todos. Portanto, eram estas duas questões que eu queria chamar a atenção.
Muito obrigada. Não sei se querem, os dois senhores querem acrescentar alguma coisa. Só precisamos... Conseguem só ligar o micro, por favor?
Boa tarde. Há aqui uma situação que é também é incompreensível. Muitos dos militares que estiveram em África ou estiveram na guerra... vieram e emigraram. Portanto, para eles foram para lá com 18 ou 19 anos, mas emigraram e nunca descontaram para a Segurança Social aqui no país. E, portanto, por esse motivo, como não descontaram para a Segurança Social, não têm direito, não têm qualquer direito reconhecido pelo Estado. Eu acho que é uma situação que tem que ser revista. Tem que ser revista porque não. Era esse assunto que por causa temos situações que nós não sabemos como tratar.
Muito obrigada. Senhor General, só mesmo para terminar, por favor, que temos que ir para a plenária de seguida. Muito obrigada.
Sim, eu vou deixar aqui algo que trouxe, que é um caso de antigos combatentes, de uma lei de 2000, que é um complemento que obriga à revisão da pensão de reforma. É uma lei desta casa, que o Exército não cumpriu. Passados uns anos, os combatentes, antigos combatentes, entenderam que se não cumpria, eles tinham que recorrer ao Tribunal. Entretanto, o Exército dizia-se que o Ministério da Defesa Nacional devia fazer o pagamento dessa regulação da reforma. 2000. Tribunal Administrativo. Anos. Uns já recebem. Outros estão à espera. Anos. Depois têm, no primeira instância, a sua razão aceite, porque o Exército diz que deve. O Exército é que faz as contas e diz quanto é que deve ao antigo combatente. Quando se chega à Defesa Nacional, a Defesa Nacional não paga. Os antigos combatentes reclamam. Na primeira instância, dão-lhe razão. Tribunal Administrativo, há casos que estão há 8 anos à espera e outros 12 anos à espera de solução. Uns já receberam, outros não receberam. Isto arrasta-se desde 2020. É absolutamente inusitado que, mais grave ainda, aqueles a quem for reconhecido na primeira instância, sim senhor, tem razão, a quem o exerce, sim senhor, devemos, o Ministério da Defesa Nacional recorreu e a Caixa Geral de Aposentações recorreu. E esse recurso, há 8, 9 e 10 anos, que não tem decisão. Eu vou deixar aqui esse papel. Este papel é um editorial meu de 2022. Um editorial meu de 2022, que é absolutamente inusitado. Porque eu começo por dizer, diz o povo, que o Estado não é uma pessoa de bem. A vida vivida leva-nos a afirmar que, se não é, por vezes parece. Mas também toco neste editorial, em 2022, aquilo que estivemos aqui a tratar. Ou seja, também se arrasta. Mas este é outro caso absolutamente inusitado. Eu escrevi uma carta ao Sr. Ministro da Defesa a dizer que, no mínimo, alerta de Tribunal Administrativo para resolver os casos que lá tem. Depois, nunca recorra daquilo em primeira instância, diz ao requerente que tem razão. Como é que é possível o Ministro da Defesa Nacional, tendo do Exército a dizer que lhe devem, recorre de um tribunal que diz paga? Mas isso, onde é que isto está? Eu agarrei até num título, agora vítimas e não lesados, de um juiz que transformou, distribuiu isto, todos ficam com este. Transformou os lesados em vítimas.
Agradecer ao Sr. Geral, obrigado a todos. Combatentes, aos senhores deputados, temos que seguir a
para a próxima, já sabem que têm que ter mais tempo, porque nós, isto foi muito, muito, muito à pressa.